E agora a gente volta ao assunto do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Como a CBN vem noticiando, o relatório foi entregue hoje, apontando 377 pessoas como responsáveis pela prática de tortura e assassinatos durante a ditadura militar. Eu converso agora com o jurista Ives Gandra. Doutor Gandra, boa tarde.
Tudo bem?
Tudo bem. Doutor, queria ouvir a sua opinião sobre esse relatório da Comissão Nacional da Verdade e se existe, na sua avaliação, alguma possibilidade de revisão da lei da anistia.
Eu não li o relatório, eu li o artigo hoje publicado na Folha de São Paulo dos membros da comissão. Eu pessoalmente entendo que eu fui da Anistia Internacional, portanto, naquele período, evidentemente, eu era contra a tortura. Quando foi criada a Comissão da Verdade, conversei uma vez, íamos juntos para Brasília, eu para uma comissão do Senado e eles para a reunião da Comissão da Verdade, que eu achava estranho que se era uma Comissão da Verdade não tivesse procurado apurar o crime dos dois lados. Porque houve muitos atentados terroristas, muitos inocentes que foram mortos pelos terroristas e disseram que foi decisão da comissão e que, portanto, eles só iriam apurar os crimes praticados pelo regime militar. Eu entendo que, pessoalmente, evidentemente, foi contra a tortura, fui da Anistia Internacional, fui conselheiro da ordem na época, mas nós é que trabalhamos pela lei na anistia, para tentar trazer esse pessoal que estava na clandestinidade para poderem ter uma vida normal, como de todos os outros. Nós é que, na ordem dos advogados, trabalhamos para a redação da lei da anistia, e foi Raimundo Faoro, digamos, o grande artífice, o grande intérprete. E a lei da anistia já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, de tal maneira que eu entendo que, apesar da comissão sugerir que seja revista, ela não pode ser revista por duas razões. Em primeiro lugar, porque já a matéria foi duas vezes examinada pelo Supremo, as duas vezes mostrando que a lei da anistia abrangeu todos os crimes. Se ela dissesse que os crimes de tortura estavam excepcionados, é evidente que poderia se iniciar ações pelos crimes de tortura. Mas como ela cuidou de todos os crimes, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. E, evidentemente, há um outro princípio no direito penal, é de que a lei penal só pode ser retroativa quando ela for benéfica para o acusado. E essa seria para ser pior do que foi a anistia. Então, eu entendo que, apesar da proposta da Comissão da Verdade, que, entretanto, não apurou o crime dos guerrilheiros e alguns terroristas, porque houve atentados contra inocentes em shoppings, etc., é uma pretensão, mas que eu vejo muito poucas possibilidades do Supremo. Aliás, eu diria nenhuma. Aliás, o ministro Marco Aurélio, outro dia, deu uma entrevista também para um dos jornais aqui de São Paulo, dizendo que não há a menor possibilidade de ser revista no Supremo Tribunal Federal. O que há de interessante no artigo hoje do Paulo Sérgio, que foi comigo, nós fundamos em 1990, eu, Paulo Sérgio, Antônio Cláudio Maria de Oliveira e Alexandre Machado, uma comissão para combater a pena de morte, que estava se pretendendo, Amaral Neto, apresentar projeto de pena de morte. Eu gosto muito do Paulo, do Zé Carlos Dias, do Pedro Dallari, mas eu estranho que eles tenham pedido que as Forças Armadas peçam desculpas e não tenham pedido que os guerrilheiros que fizeram atentados terroristas e mataram muitos inocentes que não tinham nada a ver com o movimento, não pedissem também desculpas pelos inocentes civis que não tinham nada a ver e que foram mortos em alguns atentados terroristas. Se é para pedir desculpas, já que na prática não há como rever a lei no Supremo Tribunal Federal, que os dois lados pedissem desculpas.
Agora, doutor, esse relatório da Comissão da Verdade, ele não fala exatamente em rever a lei da anistia, mas sugere que os agentes sejam processados individualmente na justiça. Na sua avaliação, isso também não cabe
diante da lei da anistia. Se a lei da anistia abrangeu a anistia de todos, se o Supremo já se manifestou nesse, mesmo que se comece inicialmente, vamos admitir que entre em um processo contra essas pessoas. Veja o seguinte, eu quero deixar claro que eu sou contra o crime da tortura, senão não seria da Anistia Internacional enquanto ela existiu no Brasil. Estou apenas analisando constitucionalmente, como jurista, qual é a interpretação da lei da anistia. Se eles entrarem com ação, a pessoa que estiver sendo processada, ela pode pedir uma reclamação imediata no Supremo para aplicar a lei da anistia àquele caso, e o Supremo pode suspender. esse processo da reclamação pode se fazer diretamente. De tal forma que eu acho que pleitear em juízo, todo mundo pode pleitear. Mas as chances de isso progredir, a meu ver, são muito pequenas. E a lei de anistia, na interpretação do Supremo, anistiou todos os crimes dos dois lados. Do crime dos guerrilheiros, alguns terroristas e dos militares naquilo que fizeram com o crime de tortura. Então, ela pode iniciar, mas a ação é que a lei de anistia, esse é um dado interessante. Se ela fizesse exceção aos crimes de tortura, então não haveria problema nenhum. Mas quando diz todos os crimes estão iniciados, quer dizer, todos os crimes significa o crime de tortura também. Eu não posso distinguir onde a lei não distingue. É um princípio que vem desde o direito romano, que diz o bilex não distingue, se distingue não devemos. Onde a lei não distingue, não cabe a nós distinguir. Não cabe ao intérprete distinguir. Então, eu tenho a sensação de que as chances são pequenas. E o que me preocupa mais, agora mais pelo governo da presidente Dilma, ela está enfrentando, evidentemente, muitos sérios problemas, os problemas do corrupção na Petrobras e diversas outras estatais, uma economia que está em grandes dificuldades, o risco de perder o rating internacional, a necessidade de montar uma nova equipe, ela está mudando toda a sua política econômica dos primeiros 4 anos para os próximos 4 anos, enfim, tem necessidade de dialogar com o Congresso, tem dificuldades de dialogar com o Congresso, tem que encontrar interlocutores hábeis. No momento em que a presidente está com N problemas para poder começar a governar, a meu ver, estão trazendo mais um problema para ela, porque com as decisões do Supremo no passado, se fosse como foi constituída a comissão, só para contar a verdade histórica, conta a verdade histórica, mas a comissão não foi criada para propor soluções. No momento que ela propõe soluções além daquilo para qual foi criada, só de contar a verdade histórica, e a meu ver, a verdade histórica só pode ser contada por historiadores. Os historiadores é que fazem parcialmente a história, não quem viveu o processo é que faz história. Eu mesmo sou da Academia Paulista de História, com Heródoto Barbeiro e com alguns companheiros ilustres das universidades de São Paulo e do Brasil. E na Academia Paulista de História, como eu fui no tempo do regime militar, eu sofri um pedido de inquérito policial militar de confisco dos meus bens. Uma vez o Ayrton Soares, num programa de televisão, perguntou se você fosse nomeado, eu disse, eu não aceitaria, porque eu não tenho imparcialidade para poder examinar historicamente um fato no qual eu tive um momento em que fui perseguido. Então a sensação que eu tenho é que a comissão, se fosse para ser da verdade, teria que ser feita de historiadores. Historiadores imparciais. Segundo, se fosse para ser a verdade, pegar toda a verdade do período, os crimes praticados dos dois lados. E não apenas dizer, os crimes que nós praticamos não interessa apurar. Os crimes que eles praticaram interessa apurar. E foi criada para contar a verdade, não para propor soluções. E essas soluções que estão propondo já foram examinadas pelo Supremo, e o Supremo já declarou que a lei de anistia é irrevogável, abrange toda espécie de crimes. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade, mas acho que ela apresenta um relatório num mau momento para o presidente Dilma, criando em diversas áreas ainda mais restrições para ela do que ela teria que enfrentar e tem que enfrentar com todos os problemas que ela já tem no momento.
Doutor Ives, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde para o senhor.
Ora, um grande abraço. Até.
Conversei com o jurista Ives Gandra e, portanto, você ouviu aqui no CBN Total duas opiniões diferentes, né? Agora o jurista Ives Gandra dizendo que, na avaliação dele, não há essa possibilidade de revisão da lei da anistia. Mais cedo, conversei com o procurador Marlon Weischer, procurador regional da República em São Paulo, e ele, a opinião dele é diferente, é de que sim, o Brasil deveria rever a lei da anistia. Ele lembra, inclusive, que houve uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos de que a lei da anistia seria incompatível com a Convenção Americana.